Eu sabia, assim, uma vez eu fui lá, eu tinha acabado de ler, e fui na Ichiban, falei, nossa, você tem... Ela tem o Kuro e o Shiro tatuados, cara. Eu falei, uau!
Que massa.
Que, assim, eu já, provavelmente eu tinha visto aquela tatuagem antes, mas eu nunca tinha prestado atenção. Aí eu comecei a prestar atenção por causa do... Porque eu tinha acabado de ler. Olha só, Sofia.
Sim.
A Netflix tá mandando muito bem com os animes e deixando as mães loucas comprando mangás para as filhas, né? É... Deixa eu ver quem mais tá falando aqui, ó. Vamos ver se a gente responde algumas coisas aqui, antes da Sophie falar.
Eu só queria dar uma menção ali pro Ramon falando do parkour do Scott Michael. Daí sim, cara, esse parkour, eu acho que eu tenho mais afinidade. Eu acho que eu não sou tão bom quanto o Michael
Scott. Cara, Michael Scott é o melhor.
Michael Scott é imbatível, mas eu estaria no nível básico da escolinha Michael Scott de parkour.
Cara, assim, essa é a segunda melhor abertura do The Office, cara. A melhor é aqueles que estão cantando a música lá. Essa é a segunda melhor, eu amo isso, cara. Parkour, parkour! O final, o cara caindo do lixo. É muito bom. Quando começa que ele só rola no sofá. Ele rola no sofá. Parkour! Cara, é genial. Olha só. O Vanderlei perguntou uma coisa, acho que pra nós três. Os mangás estão vendendo mais que as histórias de quadrinhos de super-heróis?
Claro, claro.
Sim.
Tem Boku no Hero.
Acho que sim.
Eu tenho. Eu adoro.
E não acho nem que é... Boku no Hero, acho que nem é questão só de vender a mais, eu acho que se a gente for fazer uma tabela da quantidade de títulos de mangá disponíveis no Brasil, eu não tenho noção de quanto a mais, mas eu tenho certeza que tem mais mangá saindo no Brasil, e se a gente considerar toda a produção japonesa, não só gêneros dentro do mangá, mas considerar como um todo, eu acho que o que mais se publica no Brasil atualmente é mangá, né?
Sim.
Acho eu, se alguém tiver informação melhor aí, fala aí, porque é muito título, é muito editor.
E assim, e os caras conseguem, porque história de super-herói é uma coisa só. O bem vence o mal, espanto temporal, caras fortes batendo em pessoas. É isso. O mangá, cara, tem tanta... Olha só os que eu já apresentei, ó. Eu falei um de Segunda Guerra Mundial, um do Japão Feudal, que você apresentou, um da maldade humana e um da Segunda Guerra Mundial também, sobre outro viés. Então, só isso. E a Sofia apresentou... Diga.
Não, eu só ia comentar que existem super-heróis no mangá também. Sim. Quando o mangá, o anime, faz super-herói, cara, porque pra mim a referência é o One Punch Man, cara.
Não
One
gosto.
One Punch Man pra mim é uma obra-prima.
Não gosta?
Não, eu mas eu acho que eu até entendo por que você não gosta, Sofia.
Manda.
Eu acho que tem mais aquela pegada, o cara dá um soco no vilão, daí pronto, acabou. Eu não acho graça. Eu prefiro One Piece.
Não, mas é que... Não, mas é isso que é o bacana do One Punch Man. Eles têm uma piada que podia ter morrido ali, só que os caras vão desenvolvendo isso, e daí você começa a ver que, ao contrário da maior... Que isso é a regra geral do mangá. Tipo, tem muita história assim. O personagem que vai crescer durante a história. O personagem que vai fazer uma caminhada, uma jornada. Seja pra se tornar o maior lutador, o maior jogador de Pokémon, o maior não sei o quê, o maior samurai, resolver uma vingança. Você sempre... Não é todo, mas você tem uma jornada. One Punch Man, ele não tem uma jornada, ele já tem tudo. O que ele tem é tédio, é a história de um cara que tem que lidar com o tédio. Você vai ver, ele não consegue se animar com nada. Quando aparece um cara que ameaça ele, que ele tem uma hora no final lá do desenho que o ninho dele brilha, que ele pensa, achei alguém com quem eu posso brigar. Não, o cara não aguenta. E o cara mesmo fala, oh, você está decepcionado porque eu não aguentei, né? Daí o One Punch Man... E cara, a versão dublada em português, eu geralmente sou que nem a Sofia, eu prefiro o japonês, porque o japonês tem uma entonação, nem é questão de entender, mas o japonês expõe uma entonação que não tem como bater. Agora, a dublagem em português, cara, o cara que faz One Punch Man, os caras vão destruir você e não sei o que, não sei o que, daí o dublador, ah tá, e ele fala um ah tá, sim, então, e você vê a cara do personagem, ele, ah tá... E é isso, cara. Tipo, não tem ameaça, não tem nada. O cara. Só que ao mesmo tempo tem as tramas dos super-heróis ao redor. Que daí você vai vendo que tem um monte de gente suja querendo puxar o tapete um do outro. Um monte de coisas. E o carequinha lá no meio, assim, que tipo.
O Saitama.
Eu não sei o que eu tô fazendo aqui, gente. O Saitama. É aquela história do Superman, né? Não dá pra fazer história com ele porque ele é muito poderoso. Olha o que eles fazem com o Saitama, cara. E o Saitama. O conceito dele é, ele é a coisa mais poderosa já feita na ficção, cara. Ele arrebenta qualquer um na porrada com um soco.
Tipo, eu não acho
que você faz história com esse cara? Só assistindo, cara. Não, mas é que todas as tramas, o jeito, o personagem mesmo. Daí ele tá lá e daí é o que ele fica pensando se tem ou não tem, como é que se diz? Promoção no mercadinho, né? Ele vai no mercadinho, aparece ele com aquela roupa comprando, né? Daí tem a historinha da roupa. Putz, cara, é bem, bem maneiro assim, cara. E uma outra coisa que eu gosto é que eu nunca gostei das histórias shonen, que fala pra garota?
Acho que é, não sei dizer. É, Sofia?
Acho que é shonen, né? Eu nunca consegui gostar dessa coisa assim do cara, não, eu vou... E daí o One Punch Man o tempo todo, ele tá quebrando toda a lógica que você tem desses... Então tem uma hora lá que o cara começa a falar, quando eu era criança, daí entra todo o flashback, né? Eu sofri, e daí você sabe que vai entrar, né? Todo o flashback da história do cara. Cara, ele começa a falar, começa a chover, de repente tem um corte seco, o One Punch... Não foi isso que eu te perguntei. Eu não quero saber da tua infância. Eu perguntei onde é que tá o cara. E daí o cara é maravilhoso, isso é maravilhoso.
Muito bom.
Isso é maravilhoso, eu adoro.
Olha lá, o Rodinelli falou que esse selo Tsuru da Devir só tem mangá bom, você está correto. É a pura verdade, cara. Eu não peguei nada meia boca do selo Tsuru. São todos excelentes pra cima. Ó, o Christian, Sofia, tá dizendo que o Promised Neverland é o que a molecada do ensino médio mais ama. Explique.
É completamente bom.
Não, eu quero.
Fala aí do Promised Neverland.
Não sei onde começar, tem muitos detalhes.
Mas, vai lá, manda bala.
Tem até a piada que é a Sog. Se você assistiu, você vai entender. Que mora numa fazenda.
Não, mas o que é a história? Explica pra gente a história.
Crianças órfãs que moram com a mama deles. E que... Eles não sabem o segredo, que na verdade é uma fazenda, não é um orfanato. Esse é o detalhe. A criança vai ser adotada. E eles têm a incrível ideia de deixar o coelho pra criança. E a criança morta dentro do caminhão. Se esconde debaixo do caminhão. Por que não, né? É incrível. Daí os demônios vêm a mama... E os dois embaixo, só observando, vendo a conversa.
Não, isso aí é só pra galera ler. Vai, fala aí.
Daí eles ficam conversando. Detalhe, as duas pessoas que estão embaixo do caminhão é a Emma e o Norman. Norman, gênio do orfanato, Emma, ingênua. Daí eles ficam só observando. Daí eles conseguem escapar. E eles ficam lá na maior tensão. Tipo, não, meu Deus, isso não é real. Não pode ser. Salve, Alana. Daí tem a pegada obscura. Daí, mais tarde, a mama pensa assim, eles descobriram. Daí vem assim, tem o traidor. Não vou dizer quem é agora. Daí tem toda a relação. Tem a cilada... Que o Norman armou. E tem a morte do Ray. Que ele tenta se matar. Se suicidar.
Sutil. Nosso negócio leve.
Pois é.
Leve.
Mas eu só assisti porque é bom. Na verdade não.
Eu vou querer confirmar isso daí. Já gostei do título.
Mas...
Promised Neverland.
Todo mundo tá falando aqui que a segunda temporada do anime é ruim, Sofia. Você já assistiu?
Não é ruim, não é ruim, não é ruim, não é ruim.
Ó, o Sobral e o Nicolas estão falando que a segunda temporada é ruim. Ah, e uma coisa, quando você for falar, se o retorno tá te incomodando, você tira o fone, faz... Não, sacou? Não, pra falar.
Não é chato, é legal. Ele tem aquela pegada do Norman. Ele tá vivo ou morto? Vivo.
É o Norman Schrödinger.
É triste, eu chorei. Pelo menos eu, né? Eu sou uma pessoa. Eu tenho aquela.
Que o título eu já achei maravilhoso.
Lindo, né? Perfeito.
O título é lindo, cara.
Ó, o Rafael tá falando aqui que ele não conhece muito mangá e tem andado sem sorte. Tem, cara. Ele pegou Yamato, que é a desgraça. Se você não viu o vídeo anterior, Não, não o anterior, o antes do anterior. Veja, porque sou eu quase tacando fogo no Yamato, que é uma das piores coisas que tem. Troço lazarento de ruim, que não tem final, uma desgraça. E as crônicas da Era do Gelo, cara, tava óbvio que era ruim, né? Porque o Jiro Taniguchi não é o cara que faz esse tipo de história. Ele é o cara que faz história bucólica, não sei o quê. Aí quando você vê o próprio Jiro Taniguchi falando que aquela não é muito boa, aí eu passei longe, né?
Como é que é essa do Giro? Qual que é o nome?
As Crônicas da Era do Gelo, que é supostamente ficção científica. Quer dizer, é uma ficção científica que ele fazia antes de fazer essas coisas bacanas, parece. Né? Então. Aí não. Cara, não foi assim. Pra mim, pelo menos. Não rolou. Olha aqui, ó. O Christian tá dizendo.
Calma, Sofia.
É,
calma,
você calma. Calma. Vai dar tudo certo.
Outra coisa.
O Christian falou que ficou em choque quando descobriu sobre o açougue.
Desculpa.
O açougue do Promessa da Everland. É.
Isso.
Desculpa. Cara, eu sou assim.
É muito bom.
Seu padrinho mandou um oi também, ó.
Olá.
Ó, bom, o Rafael falou que a Ayako e o Adolfo salvaram mesmo. São sensacionais. O Ramon tá dando um oi pra Sofia. E o Christian tá falando que o Promised Neverland você devia ler, Lívia.
Você devia assistir.
Eu acho. Mas, pessoal, eu sempre recomendo, eu sempre pergunto isso, porque tem muitos animes que reproduzem, né, bem o mangá, né? Assim, que são a risca. Embora tenha as experiências estranhas também, tipo o Metal Alchemist, né? Mas assim, no caso do Neverland, você acha que eu deveria ir primeiro no filme ou deveria ir primeiro no gibi?
Série. Assim você entende melhor.
Série?
E a série já é mais...
Então,
vamos dizer, rápida.
Então vamos na série.
Muito bem. Okay.
Né?
Ó, aqui o Victor tá dizendo que Ghost in the Shell não rolou. Pra mim também não rolou, cara. Tive dificuldades.
Eu li
há muitos anos atrás e olha... Quando tinha MTV, quando a MTV tava explodindo, Ghost in the Shell tava na MTV. Eu falei, pô, eu vou ler. E olha...
Cara, sabe o que eu achei foda? É o filme Ghost in the Shell. Não, o desenho animado.
Sim, sim. Mas
vai no
gostou?
Quadrinho, Liber. Eu sempre fico com essa impressão que o quadrinho é melhor. Cara, o filme mesmo, do Ghost, que tem a guria caindo de câmera lenta, assim, no começo, assim, na rua iluminada e tal. Esse filme, eu me lembro que eu assisti 3 vezes, não entendi nenhuma vez. Aí, passaram, assim, 10 anos, cara. Foi 10 anos, assim. Porque, tipo, eu só sei que eu assisti e falei, cara, não tô entendendo nada. Mas não tô entendendo nada. Aí eu fui assistir um tempo atrás. Daí eu comecei com um bloquinho a anotar as coisas, prestar atenção. Porque o que que era? É a trama política que me incomodava. Porque eles têm uma trama super intrincada. É muito pesado. Só que, cara, depois que se entende, assim, eu, porra, filmaço, cara. Pelo menos no filme, o Ghost in the Shell. Agora, se eu vou tentar assistir de novo... Agora que eu já entendi, eu não sei. E eu já esqueci até. Eu entendi e já esqueci. Então eu acho maravilhoso, recomendo pra todo mundo. Mas eu não pego outra vez.
Eu nem gostei. Responde aí, Sofia. Você já assistiu?
Eu não assisti, mas tá na minha lista. Até eu tenho.
Ghost in the Shell?
Não,
Shigeki no Kyojin.
Shigeki.
Até com Titans. Pra ser mais clara.
Clash of Titans?
Não, Attack.
Ah, Attack of Titans.
É famoso demais. É. Eu quero ler o mangá.
É, porque é famoso desde a Grécia, né? Porque o Ataque dos Titãs veio lá da Grécia. Você só o olhar japonês dele.
Mas tem toda a pegada.
Cabeça de dinossauro, tô ligado.
Tem terror também.
Aí a galera falando que o filme com a Scarlett Johansson foi triste, do Ghost in the Shell.
Não, isso eu não vi. Cara, mas isso que eu acho engraçado, a gente tem uma vida muito curta, né? E tem muita coisa boa pra ver. Você tem que ficar seletivo.
Exatamente.
Assim, se parece roubada... Tem cheiro de roubada, provavelmente é roubada, não
é?
Dá.
É. Bom, deixa eu falar mais um aqui, que a Sofia. Você quer falar do Hunter x Hunter? Vai, Sofia, fala do Hunter x Hunter então.
Eu comecei a ler, mas tipo, não.
Então, porque eu cheguei pra Miti e falei assim: Miti, da Itiban, pra quem tá ligando agora. Aliás, uma galera já falou aqui do One Punch Man, já falamos também do Lobo Solitário, tá? Do Ayako, já falamos também. E daí eu fui lá na Miti, da Itiban, e falei, Miti, o que que é legal, assim, tal. Daí ela falou, compre o Hunter x Hunter, que se começar a ler, nunca mais vai parar.
Sim. É.
Qual que é a ideia do Hunter x Hunter?
Explica, Sofia.
Eu só comecei a ler, não tenho muito mais uma ideia Mas eu só sei que esse é o Gon.
Mas são dois caras chamados Hunter.
Não,
é um cara com problema de autoestima muito sério.
Não, assim. Os Hunters são protetores de um tesouro. Que na verdade não é um tesouro. É uma ilha. Eles protegem, porque eles são Hunters.
Pelo menos isso que eu entendi. Pelo menos isso no primeiro volume, que foi o que você leu, né? Porque afinal de contas você só leu o primeiro, né? É, tem uma galera, cadê?
Tá com o Titan.
Ai, caramba, tem uma aqui que falou do... Aqui, ó. Que o Hunter vs Hunter é lindo demais e o cara tem uma tatuagem. O Beto tatuou o Hunter vs Hunter. Olha só, hein?
Que massa. Eu tenho que ver isso daí também.
Hunter x Hunter é poderzinho boa, feito por uma pessoa detalhista.
Sim, sim.
É, ah, tem um anime de 2011 do Hunter x Hunter. Você sabia?
Claro.
Tá sabendo?
Claro, claro.
Eu ia assistir.
É, então, Liber, esse novo Lobo Solitário você chegou a ler? Porque eu não li.
Não, não. Cara, porque daí eu tô aplicando a minha regra também, cara. Eu acho que não é uma boa ideia.
A sua regra?
Se cair na minha mão, se eu tiver tempo...
Essa regra que está no vídeo agora.
É. Cara, porque assim, é que nem tipo, por exemplo, Liga da Justiça do Zack Snyder. Você sabe o que vai acontecer nesse
filme. Eu já passei longe.
São 3 horas e meia de duração. Você sabe o que vai acontecer nesse filme. Se você senta, mesmo que pra assistir velocidade dobrada, que vai ser como se você estivesse assistindo em tempo real, mas assim, você sabe o que vai acontecer. Se você... Ah, não, o Superman nunca ia se comportar... Não, ele nunca ia se comportar daquele jeito. O Batman também nunca ia se comportar... O Aquaman não é aquilo. Mas é o Zack Snyder, gente.
É...
Aquela cena do Flash com um acidente de carro é absurda. É! É uma porcaria, ela é ruim mesmo. Mas assim, você sabe que vai ser ruim. E você assiste justamente pra poder falar mal disso depois, né? Acho que esse é o propósito.
Pode ser também.
Aí, se você tá nessa, curta, vai, vai que é tua. Agora assim, se você acha que o troço vai ser ruim, vai ser uma roubada, vou passar raiva, não veja, fique longe. Escute o teu instinto. É que nem eu, sei lá, cara, quais são as séries aí. Tem essas séries da Marvel, a galera fala do Loki, fala da Wanda e fala do
Capitão América.
Desses o que eu tô mais do Capitão América. A Wanda, cara, eu assisti 3 episódios e eu achei insuportável de chato.
Eu achei legal, cara.
Estou fazendo referências à história da TV aqui. Agora isso. Tá, mas e a história? O que tem aí? Ah, não sei o que. Daí eu parei, daí eu vou tentar de novo. Naquela minha filosofia do vamos tentar outra vez, mas cara, eu vou tentar de novo, mas não tá na. Sei lá, cara. Enfim.
Ó, o Rodinei até falou que gostou do Zack Snyder. E tá tudo bem, cara. Tá tudo bem. Mesmo cara, que goste só pra reclamar, é isso aí, bicho.
Sim. E veja, eu falei do Zack Snyder e eu também gostei, mas eu queria dizer que foi naquela época que eu tava com aquele problema na mandíbula, que eu tava com o rosto todo doído e eu assisti com analgésico. Então eu tava entupido de remédio antidor, eu tava todo zen, o mundo parecia todo feito de algodão, e eu coloquei o filme do Zack Snyder pra assistir. E ele, de fato, eu concordo, ele me pareceu muito bom. Eu estava drogado, mas me pareceu muito bom.
É, quando você tá louco de tanto remédio que tomou que não enxerga nem onde tá, né?
Você fica lá olhando assim, daí, nossa...
Deixa eu falar um aqui do Adolfo.
Fala, fala, fala.
Mas é rapidão também, porque a gente já falou várias vezes. Adolfo do... Velho e bom, Osamu Tezuka, que é sensacional.
O que esse cara já fez?
O que esse cara já fez? Que é sensacional, mas eu adoro, lembrando, eu adoro, mas tem um problema pra mim que é muito, muito, muito grave nessa história. Porque assim, a premissa é que existe uma coisa que vai acabar com o nazismo. Né? Uma coisa que vai acabar. Ah, até achei o marcador de página, quer?
Não.
É, assim, vai acabar com o nazismo, vai acabar com a guerra. A guerra matou o irmão dele.